fala por nós, Amazônida, onde nós somos o dono da nossa floresta, do nosso território. E o nosso território não está à venda. O nosso rio Tapajós não está à venda. É o que Barbosa está privatizando o nosso Tapajós com Lula. É o nosso caminho. Nós não comemos soja. A nossa floresta está sendo dizimada. E não olhamos a folha de cima. Se não falar de saúde, de qualidade de vida dos povos originários. Querem falar por nós, mas não conhecem a nossa cultura, não conhecem a nossa realidade, não conhecem o nosso costume dentro da floresta. É uma indignação.
Na COP30, estamos vendo rebeliões contra o extrativismo, em especial do petróleo e da soja. Se vimos na história humana imperialismo se assentando na dominação por meio de grãos, como trigo, milho e arroz, que dentro da Revolução Verde capitalista também dominariam o mundo contra agricultores, florestas e outras espécies de alimentos, agora estamos em nova fase. A soja é um grão imperialista que mercantiliza a comida por todos os lados, impondo a dependência de agrotóxicos e do próprio petróleo. É um grão que ascende no estágio superior do capitalismo. Da metade do século XX para cá, ela rapidamente tomou países e submeteu o Brasil e principalmente biomas como Cerrado e Amazônia. Tudo isso para fornecer o mercado mundial, em especial a demanda da China. Majoritariamente para alimentar outros países, de 2006 para cá, a área plantada da soja expandiu-se em pelo menos 86%, enquanto a área de arroz diminuiu 44% e a do feijão 32%. Agora, a fronteira das commodities chega com ainda mais força ao arco norte do país e busca privatizar 3 rios da Amazônia. Tudo isso com um decreto do presidente Lula. Cerca de 35% dos grãos já são escoados pelo arco norte e sabemos que mais de 70% dessa soja tem como destino a China. Mas como o Brasil virou uma colônia da soja? Como esse processo culmina na privatização do rio Tapajós, Madeira e Tocantins pelo governo federal? O que representa esse marco na mercantilização da natureza e na violência contra os povos amazônicos? O imperialismo da soja e a resistência contra a soja capitalista são os temas do Vozes Livres dessa semana. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você aí que amarga essas imagens da COP, enquanto não pode fazer muita coisa, muito negacionismo, mentira, fake news e projetos mercantis que querem mercantilizar a natureza. Nesse sentido, vamos fazer uma breve discussão sobre isso, porque a gente está vendo rebeliões na COP30 de indígenas da sociedade civil contra o extrativismo, especificamente da soja e do petróleo. Não dá pra gente entender assim, o Brasil é uma colônia da soja e os indígenas estão querendo mudar essa realidade, até porque isso implica na sua existência. Vamos discutir um pouco sobre isso. Pequeno parênteses, galera, a gente tem trazido esses papos aqui, essas discussões, e a gente sabe que existe muita polêmica, né? Tem um certo, na nossa visão aqui, um certo nacionalismo, às vezes um pouco retrógrado na discussão da esquerda, porque ela não consegue perceber que a questão climática envolve as decisões que são ditas nacionais como impacto em outros lugares. Não é à toa que 5 pessoas na Índia por dia morrem por eventos climáticos extremos. Mais de 50 países podem ser engolidos pela água, assim, nos próximos 100 anos, na verdade, né? Então tudo isso tem a ver com decisões que se fazem com países decidindo sobre o próprio solo ou se podem ou não extrair petróleo. E isso quer dizer que a gente tem que ter uma visão solidária e diferente sobre soberania. A nossa soberania só pode ir até onde o respeito à vida e à biosfera podem ir. Então, se a gente quiser preservar a vida humana em toda a sua diversidade, em todos os lugares do planeta, a gente tem que discutir um outro tipo de soberania. E ela vai ser mais limitada, sim. E a gente vai ter que continuar a luta de classes de outra forma e criar outra forma de economia que seja para além do extrativismo, para além disso que a gente tem hoje. Então, às vezes a gente recebe aí umas críticas nos comentários, mas acho que esse espaço aqui é válido para a gente falar de ideias um pouco divergentes, mas sempre no espectro de esquerda, no espectro revolucionário, para superar o capitalismo. Mas vamos ao que interessa, galera. Como que o Brasil virou essa colônia da soja. Fazendo uma breve história da soja no Brasil, né, seria impossível falar de tudo de uma vez, ela tem muito a ver com a OMC, com a Organização Mundial do Comércio, na militância para o Brasil fazer com que a China entre na OMC. Isso acontece em meados dos anos 1990. É um indício de também uma militância do Brasil altiva, né? O Brasil tem uma atuação historicamente nas relações internacionais que é relativamente boa para um país que é capitalista, que tem hegemonia burguesa, etc. e tal. E o Brasil lutou para colocar a China na OMC com sucesso. Mas isso também tem a ver com uma burguesia que apoiava esse movimento, que é uma burguesia ligada ao agronegócio. Um breve resultado disso é que, de meados de 98 para cá, o Brasil aumentou 76 vezes a exportação de soja para a China, saindo de 0,9 milhões de toneladas de soja exportadas em 98 para 69 milhões de toneladas em 2024, tá? Mas isso tem a ver também com mudanças internas na China, né? A China passou por grandes transformações nesses anos todos, né? E aí o Partido Comunista da China decidiu, de forma correta, né, externalizar os seus problemas no sentido da demanda por soja. Estava tendo uma revolução na ração dos animais, mais proteína animal estava sendo comida na China. E essa ração animal, ela é composta em boa parte por soja. Só que plantar soja na China ia competir com outros grãos, outros alimentos, que garantem uma coesão doméstica, né? Uma uniformidade, uma estabilidade no contexto nacional, como arroz, por exemplo. Eu não vou plantar soja aqui porque eu já tenho problema hídrico e ainda vou disputar com o arroz. Melhor mandar para fora do país. Exatamente assim que vai se externalizando, como todo o país, né, dentro do capitalismo, que tem alguma capacidade e Estado forte para externalizar seus problemas para que outros países resolvam. Então, a China cada vez gradativamente vai importando cada vez mais grãos, vai importando principalmente soja do Brasil. E como que isso se dá na prática? E vocês estão vendo como cada país destina seus grãos. Olha como, de fato, a China priorizou muito mais o mercado interno que o Brasil e acabou externalizando a sua demanda por soja. Se vocês forem ver aí esses países selecionados e o mundo também, a barra azul, meio roxa, mostra o quanto dos cereais produzidos em determinada região geográfica, por exemplo, países como China, Brasil e Estados Unidos, eles são alocados, né? O azul e o roxinho é sobre comida humana. Então, dos 100% de cereais produzidos na China, 48% vai para seres humanos. Veja só, que maravilha. Assim como no mundo, é a mesma média do mundo, 48%. Só 41% dos cereais feitos na China vão para a ração animal. O que é muito diferente do Brasil, onde somente 32% dos cereais feitos no Brasil, somente 32% vão para humanos, enquanto 64% vai para ração animal, pelo mundo principalmente. O cúmulo do absurdo, o país mais capitalista modernizado, no pior dos sentidos, é os Estados Unidos. Ele tem um resultado de que 13% apenas dos seus cereais tem como consumo humano o seu destino. Então vejam só essas contradições, né? Então, de fato, a China decidiu priorizar o seu mercado interno. Então, como ligar isso à relação com o Brasil? É possível dizer que essa produção, essa importação da parte da China e a exportação da parte do Brasil, no caso da soja, tem muita relação, né, entre os dois países. Como a gente pode ver essas tendências que estão na tela, a demanda por soja pela China tem estrita relação com a produção no Brasil. Então você tem, a partir exatamente da época que a China começa a participar com mais intensidade do comércio internacional, exatamente no mesmo momento que ela começa a ser inserida na OMC, tem um grande escalar da demanda por soja, do consumo de soja na China. Ao mesmo tempo que o agronegócio no Brasil, o país que tinha que ter algum agronegócio maduro, muita floresta para destruir e um Estado que também ia patrocinar isso para fornecer o mercado internacional, O Brasil disparou nessa produção de soja, como vocês estão vendo. Então, esse gráfico aí mostra a expansão do consumo da soja de 63 e a partir dos anos 90, como ela escala demais até 2019. Enquanto o gráfico que vocês estão vendo aí na direita tem a expansão da produção de soja no Brasil de 61 a 2023. Como fica claro esse escalar de uma magnitude assim totalmente inimaginável para quem estivesse ali nos anos 90, jamais ia prever que isso ia acontecer. Então, nos últimos 10 anos, só ficou, se eu não me engano, um ano abaixo de 70% o volume do que é exportado de soja para o Brasil indo para a China. Então, na maioria dos anos, mais 70% da soja exportada do Brasil vai para a China. E isso não é diferente da Argentina, tá? A Argentina, nesse ano, deve ficar também bem acima dos 70% de tudo que é exportado da sua soja indo para a China. A gente já sabe, o resultado disso é um problemaço. Soja, desmatamento, destruição ambiental. Rio Paraná, por exemplo, que é alimentado pelo Cerrado e que vai até a Argentina, está destruído e está cada vez com menos volume. 27% dos rios do Cerrado estão... Está uma redução de 27% do volume dos rios alimentados pelo Cerrado na média, né? Então veja só, como é que essa relação de destruição ambiental acontece, então, em números, certo? Ó, veja só, 91% de toda exportação brasileira para a China está ligada apenas a 10 produtos. Uma mínima participação de ferro, liga e produto ali para transformação na China, mas principalmente minério de ferro, soja, petróleo, carne bovina, celulose, açúcares, hein, também, carne suína e aves. Aí você pergunta, né, como vocês estão vendo aí na tela, qual essa relação a nível de emissões?
How many times have you wished you could be in two places at once? With Wix, you practically can. Wix's website builder is packed with powerful AI tools to make running your business online easier. Build a full site just by talking with AI. Get an AI agent to manage your sales and marketing. Or work like a 10-person team, even if it's just you. So you don't need superpowers to get everything done. You just need Wix. Try it now for free at wix.com.
De gases, ela é enorme, né? Porque a expansão das fronteiras das commodities do extrativismo foi feita à custa da degradação ambiental. Em meados de 2021, foi um ano que 79% da soja que o Brasil exportou foi para a China e apenas 9% para a Europa. Então, se tem uma relação de dependência, nesse sentido, agrícola, ela é muito maior que a China. Da carne bovina exportada em 2021, 52% foi para a China, apenas 5% para a Europa, tá certo? Que geralmente, por causa da sua sociedade civil, não por causa dos seus governos, pressiona por moratória da soja na Amazônia e pela não compra de cereais e grãos ilegais do Brasil, né? Então, avançou aceleradamente a fronteira das commodities contra a Amazônia. Se multiplicou por 11 nas últimas décadas, a ponto de vocês verem isso aí que está na tela. A soja contribuiu para 10% do desmatamento da América do Sul em 20 anos. É o que mostra esse estudo aí que foi propagandeado pelo O Globo. Então a relação é muito próxima. A gente pode falar, sim, de uma nova dependência que ascende, principalmente a partir dos anos 2000 em relação à China. Em 2009, o Brasil e China viram maiores parceiros econômicos, né? Na verdade, a China em relação ao Brasil, né? O Brasil compra mais da China e também exporta mais para a China. E nesse mesmo momento histórico, o Brasil passa as exportações de soja em relação aos Estados Unidos. Então, Estados Unidos e Brasil têm agronegócios imperialistas destruidores de florestas que concorrem, em última instância, para fornecer o mercado global. Não é que o Brasil seja exatamente, totalmente dependente dos Estados Unidos, mas ele concorre. Claro que compra insumos agrícolas da Monsanto e etc., de outros grupos. Porém, a relação de exportação de produtos finais, ela é de concorrência. Mas vamos ao que interessa hoje? O que é o projeto de privatização das hidrovias na Amazônia? Ele é, sim, um decreto do governo Lula. Então, vejam só aí, a gente está colocando na tela para vocês verem Decreto do Lula, de agosto de 2025, decreto 12.600. E como vocês veem, ficou incluído no Programa Nacional de Desestatização a hidrovia do Rio Madeira, que era municipalizada, né? A hidrovia do Rio Tocantins e a hidrovia do Rio Tapajós. Então, não é o agro diretamente que assinou isso aqui, não é o Congresso diretamente que fez isso, claro que atuou para isso, mas quem traz aí isso, essa mudança, essa privatização pioneira no pior dos sentidos, foi Luiz Inácio Lula da Silva, certo? E quais são as implicações disso, tá? A gente está falando de cerca de 254 quilômetros de via navegável entre Itaituba e Santarém, no caso do Rio Tapajós. A gente está falando de 1.731 quilômetros entre Belém e Peixe, no Tocantins, no caso do Rio Tocantins. Olha o tamanho das privatizações. Rio Madeira, aproximadamente 1,75 quilômetros entre Porto Velho e Itacoatiara. Então a gente está falando de presença de comunidade indígena, de quilombola, de ribeirinho, de animal que vai morrer, vai ser açoitado, a gente vai ter exército, vai ter força de violência, a gente vai ter mais embarcações, a gente vai ter mais aeronaves, a gente vai ter tudo o que é de ruim. A coalizão extrativista vai estar avançando por aí. E é uma grande prova de que o governo Lula se apoia e tem uma grande aliança com o agronegócio, que é o maior inimigo da sociedade brasileira, tá certo? Então, galera, bom lembrar, o que é o agronegócio? O agronegócio, de forma resumida, é uma forma de produzir, uma forma destruidora de produção agrícola que torna alimentos mercadoria, certo? Então tem compromisso não com a economia doméstica, mas para a economia de exportação, apesar de usar o solo e os recursos daquele determinado país para os seus empreendimentos. Então o agronegócio é uma forma destruidora de produção agrícola que nasce no contexto do capitalismo. Falar de imperialismo hoje é a mesma coisa que falar de capitalismo. O agronegócio é uma força imperialista porque ela submete agricultores pelo mundo inteiro, formas de produzir, formas de vida, destrói florestas e absorve tudo que vem pela frente para a lógica capitalista. Então a gente quer ir para além de uma ideia de imperialismo como rivalidade entre as nações. Imperialismo é acumulação de capital, monopolização, financiarização e tudo isso está presente no agronegócio. Recobrando então as perguntas centrais aqui. O que significa esse projeto de privatização de hidrovias e se a gente pode, de fato, entender as rebeliões indígenas e da sociedade civil organizada que estão acontecendo na COP30 como rebeliões contra o extrativismo, principalmente o colonialismo da soja? É bom entender, esse processo de privatizações ele visa colocar o norte do país como um escoador extrativista para competir com o sul e sudeste e criar alternativas ao sul e sudeste para essa pilhagem da natureza que acaba em União Europeia, em alguma medida nos países árabes, em Israel, mas principalmente na China. Em 2024, o Arco Norte ele foi responsável por 35% do escoamento de toda a carga de grãos que saiu do Brasil. Mas não só isso, pessoal. 30% dos insumos do agronegócio chegam por lá. Mais de um terço já está chegando, seja os insumos da indústria petroquímica, tais como agrotóxicos, adubos químicos, insumos da indústria petroquímica, tudo isso que polui, que destrói o país, que contamina, que adoece, chega em um terço pelo Arco Norte. A questão das sementes transgênicas que escravizam os produtores também. O imperialismo dos três oligopólios também tem o Arco Norte como um grande porto seguro para chegar os seus venenos. Tá? Então quando a gente for pensar na indústria de sementes transgênicas, 60% de todo o mercado é controlado por um tridente oligopolista e imperialista. Bayer Monsanto, Dow DuPont e Chinchin e Syngenta dominam 60% do mercado de sementes. 85% dos ingredientes do glifosato chegam no Brasil pelas mãos de, principalmente, estatais chineses. 85% dos insumos para o glifosato, que adoece principalmente mulheres, causa vários problemas de saúde, chega por mãos de indústrias chinesas que exportam para o Brasil. Então, nesse sentido, o que, que é, qual que é a ideia e qual é o conceito de Arco Norte? O Arco Norte é um plano estratégico de logística para criar essa alternativa de escoamento ao sul e ao sudeste, integrar cada vez mais os portos e entrepostos aí do norte e do nordeste a uma cadeia de escoamento de produção agrícola para fornecer o mercado mundial, reduzir custo de transporte, tempo de transporte também. Então, de alguma forma, é uma rede logística para pilhar mais o país que está sendo colonizado pela soja, pelo imperialismo, capitalismo da soja. Então, esse mapa que está aí, ele é do Valor Econômico, foi organizado pelo Valor Econômico, e ele, a manchete da notícia que traz esse mapa fala de que o Arco Norte vai ser responsável por metade do escoamento de toda a produção de grãos até 2030 no Brasil. A exportação do complexo de soja e milho subiu 665%, hein? Olha que doideira, pessoal. Então, o papel que o Norte tem para cumprir enquanto essa relação colonial do Brasil com a economia internacional devoradora de commodities é muito importante, esse papel que o Arco Norte tem a cumprir. E olha, os números são interessantes. Apesar de 29% dos rios brasileiros serem navegáveis, apenas 2% dos grãos são transportados por hidrovias. Olha que coisa interessante e o potencial extrativista que o governo Lula está vendo com o seu PAC, principalmente. E aí vocês veem no mapa também que as hidrovias estão aqui numa região amazônica que vai servir para escalar muito mais esse escoamento de riquezas brasileiras para o mercado mundial de commodities. Então, pessoal, qual que é a nossa conclusão, reflexão de hoje? O que a gente está vendo na COP30 são rebeliões, sim, contra o capitalismo e o extrativismo. Os indígenas estão tentando traçar a última barreira de sua existência, mas também de defesa do nosso território, que sem ser chauvinista ou nacionalista, a Amazônia pertence a 9 países e é um patrimônio da humanidade para manter o equilíbrio climático, assim como todas as florestas tropicais têm um papel essencial. Então não estamos falando só de Brasil, a gente está falando de um organismo que está no território brasileiro, mas ele se conecta com 8 outros territórios nacionais que são inventados pelo homem, mas que são um organismo também da biosfera, da capacidade de sobreviver nesse planeta. Então, a relação do capitalismo com o extrativismo é muito clara, é de pilhar e não pagar por aquilo que se pilha. Nesse sentido, o capitalismo é uma colonização de paisagens. Então, todos aqueles que demandam a carne brasileira, a soja brasileira, colonizam o nosso território. A colonização econômica do capitalismo coloniza as nossas paisagens. De que lado a gente vai ficar, então? Vamos ficar do lado de uma moratória do petróleo, de uma moratória da soja para proteger os povos indígenas, mas, acima de tudo, estamos falando de proteger os povos do mundo? Ou a gente vai cair numa falácia economicista de crescimento de PIB, de suposto aumento de riqueza, que não vai ficar na mão dos brasileiros, que vai ir para lucro de burgueses e que não vai resolver os problemas do povo do norte para o nordeste? Pelo contrário, vai agravá-los. Então fica a reflexão aqui hoje. Espero que Voz Livre tenha ajudado a fazer essa reflexão. E opina aí, o que você acha desse avanço extrativista que envolve potências tanto da Ásia quanto da Europa, como Estados Unidos, como a indústria agroquímica mundial, como também interesses do agronegócio brasileiro contra exatamente a necessidade e a vontade de sobrevivência dos povos do mundo? Opina aí! Deixa aquele eco salve, curte, compartilha e diz se você gostou também. Aquele eco salve.